Pense-se.
Mude de posição.
Olha aqui, ó. Cuidado com derrota. Porque derrota todo mundo tem. Quer que eu conte as minhas? Quer trocar as tuas pelas minhas? Não, fica com elas e deixa eu com as minhas. Porque derrota todo mundo tem. Eu não vim aqui para contar vantagem. Aleluia, eu tenho um ministério, glória a Deus. Só vitória. Manto, terra, só vitória. Não, o pau canta no meu lombo. De vez em quando eu também sou derrotado como você. Mas eu não vou permitir que a derrota me domine. A verdade é a seguinte, meu queridão. Eu podia passar aqui falando muita coisa que se você der lugar e deixar te dominar, você vai ter uma vida de desânimo, você vai ser travado na vida espiritual, na vida emocional e na vida material. Sabe o que o desânimo pode causar em você, se você deixar ele te dominar? Perda de objetivos, sonhos e ideais. Escute isso. Escute isso. Paralisa todo o seu potencial e a sua trajetória. Marcado pelo medo, retrocesso na vida, complexo de inferioridade, visão errada da vida e perca do equilíbrio emocional. Se você permitir que essas coisas que acontecem, você é derrotado, eu também sou. Eu passo situações terríveis, você também passa. Você passa adversidades violentas, também passa. De vez em quando alguma coisa emocional em você que quer te desequilibrar, eu também. Mas se essas coisas te dominarem, você vai encontrar um estilo de vida que vai ser um estilo de vida totalmente de derrota. Agora eu vou virar o disco. Tem irmão dizendo assim, graças a Deus, aleluia, vira pastor. O que é que pode levar você ao ânimo? O agente ativador do ser, que faz uma pessoa ser otimista, positiva, proativa, resiliente. O que é que faz? Então, eu vou te dar uma dica, mas vou pedir para você fazer uma coisa aqui. Preste atenção. Eu vou falar várias vezes aqui a palavra ânimo, mas eu queria, quando eu desse essa entonação, assim que eu der essa entonação, eu quero que a plateia repita. Na mesma entonação. Então, de vez em quando eu vou dizer assim, ânimo!
Ânimo!
Povo inteligente, aprende rápido. Então, de vez em quando, eu vou falar ânimo. Eu fui pregar numa igreja, aí ensinei isso. Aí no primeiro minuto eu disse, meus irmãos, ânimo, irmão, ânimo. Eu falei, não, irmão, não. É só quando eu der uma entonação veemente que eu quero que você repita. Internalize isso. Então, vamos lá. As coisas que podem produzir ânimo em você, se você der atenção a ela, pense coisas boas. Tudo passa primeiro pelo processo mental. Você tem vontade? Primeiro você pensa. Você tem sentimentos? Primeiro você pensa. Você vai decidir? Primeiro você pensa. Você vai tomar, vai praticar ações? Primeiro você pensa. A mente comanda a alma humana, se caso você deixe isso acontecer. A mente humana é algo tão poderoso que é na mente humana a batalha entre a fé e a incredulidade. Não é nas emoções e também não é na vontade. Vamos à Bíblia. 2 Coríntios 4:4. O Deus desse século cegou o entendimento, mente dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Hebreus 11:3. Pela fé entendemos, mente, que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de sorte que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. A grande batalha entre a fé e a incredulidade é na tua mente. Quem vencer vai determinar. Agora, olha Paulo. As cartas da prisão. Efésios, Filipenses e Colossenses. Paulo estava preso. Prisão, desânimo. Prisão, bota o cara para baixo. Mas olha a mente de Paulo. Filipenses, ela é uma carta que vibra por alegria. É a carta da alegria, também de agradecimento pelas ofertas que ele recebeu. Filipenses 4, 18, 19. Mas ele está falando de alegria, ele é preso. Agora, qual é a síntese? Por que Paulo fala de alegria escrevendo uma carta preso? A síntese é Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é amável, se há algum valor, se há alguma virtude, nisto pensai. Aqui está a chave de Paulo. O que é que domina a tua mente, meu irmão? Vai determinar o teu ser, a tua vontade e sentimentos. Como é que um cara preso escreve uma carta de alegria? Porque a mente dele não era dominada por bobagem, não era dominada por comunicação negativa, não era dominada por injustiça, não era dominada por desprezo. Alguns irmãos me perguntaram, pastor, só pode responder para mim, como é que o senhor aguenta tanta pancada nas redes sociais? Gente que me xinga, me calunia, me difama, até pastor. Mas como é que o senhor lidar com isso? Eu não aguento nem ver. Eu falei, é? Tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí. Porque isso não me move. O que me move é aqui, ó. Aquilo que está entronizado na minha mente, aquilo que eu creio. Hã? É a fé que domina a minha mente, não é a língua dos outros, nem rede social. Eu não vivo por rede social, eu não pauto minha vida por alguém que fala bem ou mal. A minha vida é pautada por princípios. Anote isso daí. Princípios. Princípios não tem a ver com vitória e derrota. Princípios tem a ver com crenças, valores, caráter e consciência, substanciado e sustentado pela verdade. Eu tô nem aí, rapaz, que rede social vai perturbar meu emocional, porque isso não alimenta a minha mente, isso não domina a minha mente. O que é que está dominando a tua mente? Então, ânimo! O que pode levar você a uma vida de ânimo? Eu vou no inverso do que eu falei no desânimo. Tenha bons olhos. Vamos voltar ao texto de Mateus 6, 22 e 23. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. E o que é ter bons olhos? Preste atenção a isso. Ter bons olhos não está falando de visão dos olhos, está falando de visão com a mente. É como você percebe o mundo. Ter bons olhos é ter uma visão otimista, realista e futurista. Isso aqui que é ter bons olhos. Ter bons olhos não é viver no mundo de Alice, nem no mundo da utopia. Ter bons olhos é você ter uma visão otimista, mas ela é realista. Você entende a realidade, ela é futurista. Eu vou falar aqui três coisas em tese. E você vai entender o que é ter uma visão otimista. Vou falar dos crentes, dos irmãos do fogo, do manto, do redevaço. Eu vou mostrar três exemplos em tese e você vai descobrir quem é que tem a visão otimista. Vamos lá? Primeiro irmão, estou falando em tese. A mulher está em estado grave no hospital, o filho nas drogas, e a filha na prostituição. Aí você cruza com esse irmão e diz assim, ô rapaz, como é que está a irmã fulana e os meninos? Acabou. Passa a régua, fecha a conta. Essa Satanás levou. Essa aqui é uma visão pessimista. Agora vamos para um outro caso. Mesmo fato. O irmão... Mulher no hospital, em estado grave, filho nas drogas, filha na prostituição, tu cruza com ele e diz, ô irmão, como é que está a irmã fulana? E os meninos? Só vitória, aleluia, só vitória, ô glória. Mentira. Como é que a mulher em estado grave no hospital, o filho nas drogas e a garota na prostituição é só vitória? E o pau cantando no lombo do cabra? Não, isso aí é utopia. Isso aí chama-se negacionismo. Você negar a realidade. Vida cristã não é negar a realidade, não, irmão, para mostrar que é crente ou santo. Agora vamos para o terceiro. Mesmo caso. A mulher está em estado grave no hospital, o filho está nas drogas e a filha na prostituição. E você pergunta, irmão, como é que está a irmã fulana? E os meninos? Vou dizer uma coisa para você, eu estou vivendo uma luta. Mas vou dizer para você e o diabo já sabe. O choro pode durar uma noite, mas vai brilhar dia na minha vida. Deus vai mudar isso. A coisa não está fácil, mas eu creio na vitória. Isso é um crente que tem bons olhos. Ele reconhece a realidade que não está fácil, mas ele é otimista e tem uma visão futurista. Eu creio que Deus vai agir. Não sei se é amanhã, semana que vem ou mês que vem, mas eu creio. Ânimo! Em terceiro lugar, se você quer ter uma vida de ânimo, meu irmão, é o óbvio. Não precisava nem eu pregar isso, mas tem que falar. Fé. Preste atenção. O ânimo é o ativador do ser. A fé é a ativadora do ânimo. Vou repetir. O ânimo é o agente ativador do ser que faz você ser uma pessoa otimista, proativa, resiliente. Agora, a fé é o agente motivador do ânimo. Vamos para a Bíblia. Olha que coisa interessante. A Bíblia é fantástica, a Bíblia é fenomenal, porque ela tem respostas para tudo. A mulher do fluxo de sangue, Marcos 5, 25 em diante, gastou tudo quanto tinha, e diz a Bíblia que indo de mal a pior. Fluxo sanguíneo, pergunte uma mulher o que é o ciclo menstrual sem parar. Essa mulher tinha uma hemorragia constante, ela ia morrer. Ela gastou tudo que tinha, indo de mal a pior. O desânimo estava ali. Mas vamos para o texto. Ouviu falar de Jesus. A mulher que estava prostrada se levantou. Ela disse, se eu tocar, pelo menos na veste, eu vou ser curada. Ela creu. Então aquela mulher é a última da fila. Ela é a última da fila, meu irmão. Para ser a primeira da fila. E quando ela toca em Jesus, ela chega diante de Jesus. O que é que Jesus está falando? Filha, a tua fé te salvou. A fé agiu no ânimo que fez ela se levantar de um estado de morte para tocar em Cristo. A fé. Creia. Creia, meu irmão. O Deus do impossível é o teu Deus. O Deus que abre porta e ninguém fecha é o teu Deus. É Ele. Creia. Creia. A coisa está feia, a coisa está ruim, não tem saída, mas eu tenho um Deus. O Deus do impossível é o meu Deus. A qualquer hora Ele vai se manifestar. A qualquer hora a porta vai se abrir. A qualquer hora o milagre vai chegar. Creia. A fé ativa o teu ânimo, que ativa o teu ser. Se você quer ter uma vida de ânimo, eu só estou falando óbvio. Eu não vim pregar nada que você não saiba. Eu só estou falando óbvio aqui que você conhece. Mas se você quer ter uma vida de ânimo, seja cheio do Espírito Santo, meu irmão. A lei da física vale para a lei do mundo espiritual. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar. No mundo espiritual é a mesma coisa. Se você estiver cheio do Espírito Santo, não tem lugar para desânimo, para angústia, para depressão. Quando eu falo de depressão, não a depressão provocada por doenças do soma, do corpo. Eu falo da depressão de fatores externos, aquela que vem para te abalar de fora para dentro. Ela não vai ter vaga. Não vai ter vaga porque você está cheio do Espírito Santo. Vamos para Paulo. Atos capítulo 13. Antioquia da Pisídia. Versículo 50 ao 52. Os judeus incitaram mulheres honestas contra Paulo. Calúnia, difamação. Paulo é jogado para fora da cidade. E diz o texto. Os apóstolos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Não incomodou a perda, a calúnia e a difamação. Eles vão chegar em Icônio, Atos 14, versículos 5 e 6. Agora, judeus e gentios se juntam para um motim, para matar Paulo. E Paulo, saída pela direita. caiu fora. Vai para a cidade de Listra, Atos capítulo 14. E aí em Listra não dá para escapar. E aqui é que está a chave. Versículo 19. Lembra? Eles estavam cheios do Espírito Santo de alegria. Saíram de Antioquia da Pisídia, expulsos da cidade, correram de Icônia, mas estavam cheios de alegria do Espírito Santo. Chega em Listra, capítulo 14, do versículo 19 ao 22. Paulo é apedrejado, dado como morto, arrastado para fora da cidade. Por que aqueles caras arrastaram ele e foi dado como morto? Paulo, muito inteligente, tem hora que não adianta você se levantar contra a onda do momento. Ela te mata. Ele fez o jogo da adversidade. Porque se ele dissesse, estou vivo, pega mais uma pedra lá, estoura a cabeça dele. Mas ele estava com boca arrebentada, nariz estourado, olho inchado, galo na cabeça, é arrastado. Preste atenção, os discípulos rodeiam Paulo. O vento sopra a favor dele, diz o texto. E levantou-se, ninguém ajudou ele a se levantar.
Ah, irmão, está vendo? Está pensando que é fácil pregar o evangelho? Ah, a boca, olha o dente quebrado, cara. Olha o nariz sangrando. Ah, eu não estou nem enxergando você direito. Não, levantou-se, preste atenção. Levantou-se, entrou de novo na cidade. Isso é sensacional. Prega o evangelho, faz discípulos. Aí você vai ver o que está dizendo o texto no versículo 22. Confirmando o ânimo dos discípulos a permanecer na fé. Porque convém que por muitas tribulações se alcance o reino de Deus. Estavam cheios do Espírito Santo, tinham fé, e no momento do ápice da crise, não entregou os pontos, ao contrário, ao invés de choramingar e dar uma de vítima, ainda confirmou o ânimo da turma. Olha aí, minha gente, é assim mesmo, vai ter pedrada, vai ter pancada, vai ter calúnia, vai ter difamação, mas tem o céu te espera, a vida eterna te espera, Deus te espera. Não é aqui em Ponta Grossa, nem no Paraná, é lá no Rio de Janeiro. Nós estamos lotados de crente mimimi.
Pastor violento, pastor violento. Ai, pastor duro. Ai, que mensagem. Só love, só love. Só love, só love. Eu quero só amor, só amor. Ai, é aquilo que subirá prega com uma precisão incrível. É a graça sem graça. Não é a graça de Deus. É a graça sem graça. Pode pecar que ele quebra teu galho. Como se Deus fosse macaco gordo. Não, não, a vida é assim mesmo. Você adultera aqui, você se prostitui, mas não é bobagemzinha. Vem à igreja, dá dízimo, dá oferta, dá glória a Deus. Canta, fala língua estranha, está tudo bem. Nós estamos enganados com o evangelho. Aí na hora que o pau canta no lombo, na hora da crise, só quem está cheio do Espírito Santo e quem tem fé vai ter ânimo para suportar e continuar a jornada. Ei, 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 ânimo! Ah, eu só estou falando feijão com arroz que tu conhece, meu filho. Mas feijão com arroz tu come todo dia. Eu, feijão com arroz e ovo frito, pode mandar que eu como todo dia. Ah, arroz, um arroz bem feito, um feijãozinho bem feito com ovo frito, eu estou dentro. Então eu estou aqui com arroz e feijão e ovo frito para você. Tudo que você sabe, mas que alimenta. Se você quer ter uma vida de ânimo, é o óbvio dos óbvios, mas tenho que falar para a igreja. Medite e pratique a palavra de Deus. Ei, Bíblia não se lê. Você lê livro, Bíblia se medita. Meditar é pensar, analisar, inferir. Eu nunca encontrei nada nas escrituras mandando ler. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei, medita de dia e de noite. Meu irmão, esse é o problema da igreja. Esse é o problema. Se vida cristã é 2 horas de culto,
ou uma conferência, teu cristianismo está falido. Aqui tu edifica a fé. Daquela porta para fora tu manifesta a fé. O problema é que os crentes estão fazendo do cristianismo religião. E cristianismo é reino de Deus na terra. Para eu viver na família, no trabalho, na escola, nas relações sociais, até quando eu voto, na cidadania. E isso só pode ser sustentado pela palavra. Quando Jesus termina as leis do reino, em Mateus capítulo 5, 6 e 7, são as leis do reino. Jesus vai fechar o discurso dele. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. Todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e a casa não caiu. Todo aquele que escuta as minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem imprudente que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e foi grande a sua ruína. É aqui que está a questão. Os crentes passam horas e horas em zap zap, em rede social, em Instagram, em Facebook, ou raio que parta que seja, mas não querem parar para ler a palavra. Qualquer, não é tempestade não, qualquer ventinho contra. Ai meu Deus, sangue de Jesus tem poder, meu Deus, um ventinho, ventinho. Se for tempestade, mata o cara. Está aqui, qual é a questão? A questão é meditar e praticar. Se você medita e você pratica, meu filho, você está sobre a rocha. Bate tempestade, bate inimigo, bate dia mal, bate luta, bate derrota. Você está firme. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão do homem, do espírito, das juntas e das medulas, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Olha onde vai a palavra de Deus, onde a psiquiatria, a psicanálise, nem a psicologia vai. Divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, é a palavra. É a palavra que te dá capacidade. Deixa, eu tenho que mudar aqui por cada hora. Deixa eu dizer uma coisa. Porque hoje estão aparecendo aventureiros e um monte de crente está indo atrás. Porque hoje, qualquer modinha gospel, tem um monte de gente seguindo. Hebreus 5:14. O alimento sólido é para os maduros. Escute isso. Os quais, em razão do costume, têm os seus sentidos para discernir tanto o que é bem como o que é mal. Só vive comendo docinho. Hã? Docinho é gostoso, mas não alimenta. Coxinha de galinha é uma maravilha, mas não alimenta. Então nós estamos vendo uma igreja que não quer se aprofundar na palavra. E aí, meu filho, heresia, malandro, esperto, vem e toma e leva. E o crente começa a olhar o pastor com cara desconfiada e achando que a igreja não é preciso. Ô, meu irmão, o que, é isso? E aí, quando vem a tempestade, a casa cai e o cara daqui a pouco está fora. Ânimo! Bem, se você quer ter uma vida de ânimo, eu já estou chegando no final. O Subirá está ali, ó. Já chegou. Ah? Ah? Então vamos lá. Se você quer ter uma vida de ânimo, eu vou no contraditório do que eu falei no primeiro item. Ouvir e dizer palavras boas. Ouvir e dizer palavras boas. Você sabe que a murmuração é um dos cinco pecados que fez com que Israel fosse prostrado. Sabe o que é murmurar? É uma reclamação descabida contra Deus. Quando você reclama de alguma coisa da tua vida, você está dizendo que Deus não está sendo Deus suficiente para você. Cuidado com o que você fala. Palavras más têm um efeito devastador interno e externo. Tiago 3:6 diz que ela contamina o corpo, ela inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Agora, a coisa é séria. Jesus falou em Mateus 12:34 que nós vamos dar conta de todas as palavras que falamos. Para você saber que a palavra tem um poder. Se a palavra não valesse nada, Jesus não ia dizer que nós vamos dar conta de todas as palavras. Pelas suas palavras vocês vão ser julgados e pelas suas palavras vocês vão ser justificados. A coisa é séria, gente.
Palavras boas produzem ânimo.
Vamos voltar para 2 Coríntios capítulo 7, versículos 5 e 6. Eu, quando cheguei à Macedônia, não tive descanso algum. Por fora combates, por dentro temores.
Deus, que consola os abatidos, me enviou a Tito.
Paulo, pelas lutas e adversidade, o desânimo tomou conta dele. Tito chegou, levantou Paulo. Irmãos, não é aqui no Paraná, não. Mas tem irmão que eu não preciso nem do capeta. Tem irmão, lá no Rio de Janeiro, aqui não tem isso. Ele vê um irmão em crise, vai piorar. A água está aqui. O cara está na ponta do pé. Ainda chega o outro, vai piorar. Deixa eu te dar um conselho. Quando Deus não mandar você dizer nada, cala a boca! Você não tem uma palavra boa para a pessoa? Você não tem uma palavra de ânimo? Cala a boca! Rapaz, tem gente que eu não sei. O veneno corre aqui. Não, esse irmão está com um problema. Deixa ele cruzar comigo na igreja. É, vigia, varão. Vigia que Satanás está todo em cima de você, hein? Que isso, rapaz? Olha Paulo falando de um cara, está registrado na Bíblia, 2 Timóteo 1,16. O Senhor conceda graça à casa de Onesíforo, que vindo a Roma, me procurou, me achou, e não teve vergonhas da minha prisão, e muito me alegrou. Você sabe quem era Onesíforo? Um Cláudio Duarte de hoje. Onesíforo era um contador de piada gospel, sem maldade.
Onesíforo não foi atrás de Paulo e disse, ei, tem rabachando,
não deu rajada de língua estranha,
não, ei, meu servo, eis que estou contigo, aleluia.
O cara estava para baixo, ele foi contar a história para Paulo da gargalhada e está registrado na Bíblia. Olha Jesus,
diante do impossível,
Mateus 9,2, o paralítico de Cafarnaum, filho, tende bom ânimo.
No último estágio da resistência, a mulher do fluxo de sangue, Mateus 9,22, filha, tende bom ânimo. No meio da tempestade, quando não podia mais fazer nada, os caras perderam até a noção da realidade. Jesus vem por cima das águas. É um fantasma. Não, só eu. Tende bom ânimo.
E olha o que Jesus diz para mim e para você, do texto áureo da mensagem. Ei, no mundo você vai ter aflição, você vai ter tribulação.
Tende bom ânimo, não se entregue, não abaixe a cabeça, não dê uma de vítima nem de coitadinho. O Senhor dos Exércitos está contigo. Ânimo!
Eu só quero dizer para você isso aqui. Se você tiver uma vida de ânimo, você vai ter uma vida cheia de energia, coragem e disposição. Se você tiver uma vida de ânimo, você vai ter uma vida de movimento. Você não fica no lugar da derrota. Você não fica no lugar da luta e da adversidade. Você se movimenta, você cai fora. Se você tiver uma vida de ânimo, você vai ter uma vida de entusiasmo. Sabe o que é entusiasmo? É fazer acontecer na adversidade. O entusiasmo é a exaltação do ânimo. Vai dar certo. Olha aí, capeta, pode vir. Pode vir, é? Tu tá com raivinha? É, a coisa tá feia pra mim, mas tu vai ver. Eu vou rir da tua cara, seu chifrudo dos infernos. Tu não vai acabar comigo, não, não. Vai nada, eu vou vencer esse negócio. Entusiasmo. Ai, Jesus. Na minha época tinha um desenho, Lip Hard.
O coelho e a hiena.
Ai, Deus, ah, vida, ah.
Tem crente que acha, ah, meu Deus, ó, luta, ó, desgraça. Ai, sai disso, meu irmão. Sai desse negócio, meu filho. Se você tiver uma vida de ânimo, você vai ter uma vida cheia de esperança. Sabe o que é a esperança? A confiante perseverança no futuro. Agora, eu não estou falando da esperança movida pelas questões da vida. Eu estou falando de uma esperança transcendental, que é fundamento da vida cristã, que Paulo diz em 1 Coríntios 13, 13, o amor, a fé e a esperança. Aquilo que o apóstolo Pedro fala em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, olha que coisa linda, nos gerou para uma viva esperança pela ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminada, guardada no céu para vós. É Paulo que diz em 1 Coríntios 15, 19, se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Eu estou vendo os crentes hoje, o Senhor não deu o carro que eu pedi. Aquela casa, eu orei tanto ao Senhor, estou morando de aluguel. Eu tenho uma notícia para te dar e não é pessimismo, é realidade. Tem crente aqui que nunca vai ter casa própria. Tem crente aqui que nunca vai ter carro zero. Tem crente aqui que vai viver apertadinho o tempo todo. Tem crente aqui que vai passar muitas lutas. Porque Jesus não prometeu que aqui você vai ter tudo. Que evangelho é esse que aqui você vai ter tudo? Vai faltar alguma coisa para mim, vai faltar alguma coisa para você. Mas qual é o meu ânimo? É que a trombeta um dia vai soar. Vai acabar a tribulação, vai acabar a adversidade, vai acabar a luta. Eu vou entrar no estado de perfeição. Lá não vai ter dor, lá não vai ter sofrimento, lá não vai ter escassez. Que esperança é a sua? Como eu sei que a palavra de Deus é uma fonte de ânimo, o único livro que o autor está presente. A palavra de Deus tem um poder incrível. Ela não precisa da unção do pregador. Quando você escuta a palavra, está ouvindo a palavra de maneira sobrenatural, está sendo produzido em você fé, ânimo, entusiasmo. Está sendo produzido em você automaticamente, independente se o pregador está bem ou mal, se está falando água com açúcar ou se está dando uma mensagem profunda. Não importa, é o poder da palavra. E eu vou terminar a minha mensagem para fortalecer o teu ânimo. Eu quero citar alguns textos da Bíblia e encerro. Não sei o que, que você está passando. Porque muitas vezes o nível e o grau da luta é tão grande. Você pode estar no momento de desânimo, mas você sabe que você não vai viver assim. Porque momentos de desânimo eu também vivo. Lembra do início da mensagem? Uma coisa é você ter uma vida de ânimo com momentos de desânimo. O que está errado é você ter uma vida de desânimo com momentos de ânimo. Aí, meu filho, tu está assado sem gordura. Então pode ser que alguém aqui esteja nesse momento. Não é teu estilo de vida. É uma perda, é uma derrota, é uma maldade, é uma doença, é uma injustiça, é uma infidelidade. Eu não sei. Se Deus colocou essa palavra aqui no meu coração, é para alguém aqui. Eu não tenho a pretensão de dizer que tudo que eu vou falar serve para todo mundo. Então eu quero citar a Bíblia, que é um grande agente de ânimo. E vou terminar a minha palavra. É para você. Isaías 41, 10. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te sustento, eu te esforço com a destra da minha justiça. Salmo 50, versículo 15 diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Não guarda isso aí para você, não. Invoque a Deus. Salmo 34, versículo 19, que tudo que a crente conhece. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Vai te livrar dessa. Você vai sair dessa daí.
Olha o que que Paulo diz. Esse cara era doutor em tribulação e adversidade. 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 16. Olha só o que que esse cara fala. Olha a visão desse camarada, irmão, sobre luta e adversidade. Olha, ele diz assim: ainda que o nosso homem exterior se corrompe, contudo o interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória muito excelente. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. O cara que tomou pedrada, tomou varada, sobrejuízo, leve e momentânea tribulação. O cara que tomou 196 chibatadas. Hã? Uma quarentena menos uma. Sabe o que era isso? Sabe o que os algozes faziam? Davam 39 para poder dar mais 40. E quem tomava 79 chibatadas perdia o controle do aparelho digestivo de tanta dor. Quem tomava 3 quarentenas menos uma, morria. Paulo tomou 5 menos uma e ele está dizendo a nossa leve e momentânea tribulação. Olha onde ele estava olhando. Olha Paulo, hein? 2 Timóteo 1,12. Por cuja causa padeço e não me envergonho. Porque eu sei em quem eu tenho crido e é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ei, ei, ei! Isso vai passar. Isso vai acabar. O Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite. É um texto que todo mundo conhece, mas a gente não para para analisar. Mas a alegria vem ao amanhecer. Vamos analisar o texto? O choro pode durar uma noite. Noite significa tribulação, adversidade, desânimo, dia mal. Mas tem limite. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Só diz que ela vem, mas não tem limite. Para o choro tem limite, é até o dia. Mas a alegria não tem limite. Significa que o tempo de vitória e de bênção é maior do que o tempo de adversidade. Vai brilhar dia na tua vida. Você não vai ficar aí o tempo todo na pancada, na luta e na adversidade. E eu vou terminar citando um texto lindo da Bíblia, que é o Salmo 116. Para você sentir o drama da adversidade. Amo ao Senhor porque ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Aí ele vai começar a contar a história. Ele começa o salmo pelo fim. Cordéis de mortes me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza, então clamei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Aí ele vai começar a contar o resultado. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. Estava abatido, mas ele me livrou. Volta minha alma para teu repouso, porque o Senhor te fez bem. Livrou a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Agora olha o versículo 10. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei e por isso falei. Olha a conjugação verbal. Estive muito aflito. Já não estava mais. Estive muito aflito. Já não estou mais. Esse é o Deus que você serve. Eu não sei nem o que é angústias do inferno. Nem sei nem que potroca é essa classificada na Bíblia. Mas não é uma coisa brincadeira. Angústias do inferno. A Bíblia diz que o inferno é lugar de pranto e ranger de dente. Então é coisa para doer. Angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. O que é que ele fez? Fui para o Facebook. Fui para o Instagram. Fui para o Zap Zap. Não! Então, clamei o nome do Senhor. A resposta de Deus aqui essa noite. A igreja de pé, por favor. A igreja de pé. Há respostas de Deus aqui essa noite. Gente que chegou aqui em tempo de angústia, em tempo de aflição, em tempo de aperto. É pastor mesmo, é isso aí, você que prega, né, queridão? É isso aí, tá na moenda, não é, filho? Eu sei que é isso, mas Deus manda te dizer, tá chegando o tempo do dia, tá chegando o tempo dessa aflição cessar,
Está chegando o tempo dessa luta passar. Vem bonança, vem vitória. Deus vai mudar a estação. Eu sou profeta de Deus para você. Aqui, nessa noite, dá para você falar com força. Ânimo! Ânimo! Deus vos abençoe.